E para saber mais, conversar mais sobre a situação da juventude aqui no Distrito Federal, em especial hoje vamos fazer um recorte até para a juventude negra, eu converso com o presidente do Conselho da Juventude do Distrito Federal, o Marcos Vinícius. Olá, Marcos, tudo bem?
Boa tarde, Fátima. Tudo bem? Boa tarde, é um prazer realmente participar mais uma vez do programa. Fique à vontade e pode perguntar o que quiser.
Pois é, Marcos, você vai ser sempre presença constante aqui no hashtag Juventude, porque, né, de certa forma, você é o presidente do Conselho de Juventude, que representa grande parte da juventude aqui, né, no Distrito Federal. Uhum. Então, seja muito bem-vindo ao Tarde Nacional. E a gente quer falar um pouco hoje sobre a situação de jovens negros. Muitas pesquisas mostram que eles são as principais vítimas, alvos da violência, né? Jovens de 15 a 29 anos que morrem de crimes violentos. E eu queria saber se você tem alguma avaliação sobre a situação e as dificuldades enfrentadas por jovens negros, porque o jovem já enfrenta muita dificuldade em várias áreas na vida. E os negros, é mais difícil para eles?
Olha, as pesquisas, né, quando tem dados, né, contra dados e fatos, não há argumentos, né? Então, as últimas pesquisas mostram, sim, né, o tema, né, da questão racial, principalmente no que tange os negros, tem sido realmente discutido e apresentado nas universidades, faculdades e nos centros de pesquisa do país. E o resultado realmente, as pesquisas são maravilhosas porque realmente vai a fundo, agora vai a fundo numa ferida, né? E numa ferida que nós temos aberta no país, que é a questão racial, sim. Nós temos aí dados feitos nos últimos livros e pesquisas do IPEA, em que realmente a gente tem, por exemplo, o homem branco, ele recebe uma faixa salarial,
Marcos, porque está dando uma interferência no seu telefone, aí talvez se você puder mudar a posição para a gente te ouvir melhor, porque está um pouco chiado, não sei se o nosso ouvinte está conseguindo te ouvir, mas essa parte a gente teve como compreender. Agora, você acha que, por exemplo, o Distrito Federal ainda é uma cidade, um lugar racista? Você acha que as pessoas, mesmo dizendo que não, são racistas por aqui?
Olha, o Distrito Federal, como o Brasil no todo, tem sim um problema realmente a ser enfrentado, que é o racismo. Nós sabemos que é uma construção, né, que isso foi uma construção que veio realmente desde do tempo da escravidão, onde os negros foram escravizados, né, e aí até ficar que não existiram escravos, mas sim escravizados, né, porque ninguém nasce nessa condição. Uhum. E esses escravizados realmente eles sofreram e perpetuaram, né, e nós temos aí vários casos. Nós temos, por exemplo, a primeira Constituição promulgada no Brasil, né, no século XIX, nós tínhamos a proibição do negro na escola. Então, é um documento que realmente consta isso daí. Nós temos a Lei de Terras de 1850, que também proibiu o negro de ter terras, os escravizados. Nós tivemos também, a partir daí, depois da abolição da escravidão, nós tivemos aí os negros sem oportunidade de trabalho e sem realmente um pagamento, né, das dívidas históricas que tinham, e aí a contratação de imigrantes e eles sem trabalho foram sendo excluídos, deixados às margens, formando as favelas, sem saneamento básico, sem acesso à educação, tendo que se virar, sem uma política que os protegesse, né? Nós tivemos agora o Estatuto da Igualdade Racial, é coisa do século XXI, então para você ver realmente a defasagem, né?
É muito tempo de espera, né? De luta para conquistar um direito. Agora, Marcos, você está organizando aí a marcha contra o genocídio da juventude negra?
Eu faço parte desse movimento, né, aqui no Distrito Federal, né, para realmente conscientizar, mobilizar aqueles que realmente se identificam com a marcha. Tem um amigo, Dai Borges, ele é o coordenador geral, um guerreiro que está aí batendo de porta em porta para conseguir realmente mobilizar geral e fazer dessa marcha internacional um sucesso, né, no que diz respeito à participação de todos aqueles que repudiam qualquer forma de discriminação, racismo, né, no país.
Tá certo. Agora, como é que vai ser? As pessoas vão poder participar? Como é que Fala mais um pouco para a gente sobre os preparativos.
Estão acontecendo reuniões todas as quartas-feiras, né, no setor comercial sul, no edifício Miguel Badia, né, a partir das 18h30, onde realmente todas as pessoas da sociedade civil que se identificam com o tema, que gostam da temática, podem participar para dar ideias, para realmente ajudar nessa construção, porque é uma construção coletiva, que eu acho que é importante também, é você construir realmente um movimento, uma manifestação através do coletivo, para poder fortalecer. Daí, realmente, essas pessoas vão entrar em contato com a rede de contatos que eles têm, se organizar para no dia 22 de agosto a gente poder realmente estar participando desse ato contra o genocídio da população negra, que é fato, né? As pesquisas dizem sim, a cada 10 jovens mortos no país, 7 deles são negros.
É inegável, né? Essa situação não dá mais para esconder embaixo do tapete, porque o tempo de esconder já passou. E a gente vai ficar torcendo aqui para que essa marcha faça muito sucesso, também como todas as discussões que envolvem essa busca, né, pelos direitos, pela igualdade, pelo fim, né, do racismo, do sexismo, de todas as coisas que fazem com que as pessoas pensem que são diferentes, porque não somos diferentes, somos todos iguais. E esse, inclusive, é um tema de um quadro aqui do Tarde Nacional, todas as terças-feiras. Viu, Marcos, se você tiver uma sugestão de assuntos a serem abordados, às terças-feiras, somos todos iguais e a gente quer sempre dar espaço para as minorias, para as pessoas que, de alguma forma, são perseguidas e não têm seus direitos assegurados no nosso país.
Isso para mim vai ser um prazer. Sempre que precisar, eu estou à disposição e quero realmente dar como exemplo o trabalho de vocês, né? O seu em especial, né, Fátima? Porque o rádio, para mim, é um meio de comunicação que ele é fascinante, porque, na verdade, não existe qualquer tipo de preconceito, pelo menos explícito, porque, através da voz, a gente julga realmente a forma de contato, a competência, a forma de trabalho, de receptividade. Isso vocês têm bem. Então, mostram um exemplo, realmente, que não, independente de cor, de raça, de peso, de altura, né? Uhum. O que vale realmente é um contato de qualidade, é uma coisa legal e a construção por um mundo melhor. Isso vocês da rádio fazem bem, saem do padrão estético que, de repente, a produção visual, né? A televisão mostra, os meios de telecomunicações mostram, e vai realmente para o que importa, o contato, né? Através de notícias, através de informações que constroem.
Tá certo, Marcos, eu agradeço muito as suas palavras, obrigada pela força, pelo apoio, né? Eu acho que somando, a gente consegue construir mais rapidamente, de forma mais consistente e melhor. Então, agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Hashtag Juventude, esperamos a participação dos jovens, divulguem aí, por favor, o nosso WhatsApp, a gente quer muitos jovens aqui nos visitando, participando ao vivo, inclusive, do programa, vamos agendar um debate aqui ao vivo, vamos conversar sobre assuntos que interessam a toda a juventude e, em consequência, a toda a sociedade aqui do Distrito Federal.
Obrigado, e boa resto de semana para vocês, bom fim de semana a todos os telespectadores e conte comigo sempre. Obrigado.
Ótima tarde para você, Marco.